to the PM, PM to the AM. Eat up your per diem, you just gotta hate them, boom. If I quit your PM, I still rock Mercedes, boom. If I quit this season, I still beat the greatest.
Fala galera da Fatal Erro Nerd, beleza? Hoje estou aqui para falar do Capitão Marvel. Capitão Marvel? Opa! Como assim? Hoje eu estou aqui para falar de Shazam, cara. O personagem da DC Comics aí que já tá dando o que falar aí nos cinemas. E tá fazendo a galerinha pirar, é? Mas será que é tudo isso? Bom, a gente vai discutir isso hoje. E antes de falarmos do filme, nós vamos abordar o personagem nos quadrinhos. E para isso eu trouxe o meu amigo Laio Cardoso, que vai contar um pouco da origem do personagem, algumas histórias marcantes. E também falar algumas coisas históricas, assim, do personagem, como que ele chegou na DC Comics e tal, porque, caso algumas pessoas não saibam, ele não foi criado pela DC Comics. E a gente vai descobrir aqui como ele chegou até a DC Comics, como a DC Comics adquiriu esse personagem. E depois eu tenho uma conversa com o Diego Magalhães sobre o filme, e aí já vai ter spoilers. Então, pra quem ainda não assistiu o filme, fique ligado. Então, bom, e se você não se portar com spoilers, fique à vontade e ouça por sua conta e risco. E, como sempre, dê o seu feedback. Mas antes de começar o episódio, eu tenho uns recadinhos. A Fatal Erro Nerd chegou nessa temporada 2019, nos seus 2 anos de vida do podcast. Olha aí, hein? Será que a gente vive mais aí pelo menos 10 anos? Claro que isso também depende dos ouvintes, né? Então, sempre dê seu feedback e sempre nos prestigie aí baixando o episódio no seu agregador. Mas vamos lá para os recadinhos. Primeiramente, pra quem percebeu, né, a gente demorou um bocado pra poder voltar ativo aí no podcast esse ano de 2019. Mas a gente precisou fazer uma mudança de servidor. E pra gente fazer toda essa mudança, eu precisei da ajuda do Guilherme Euler, né, do site eulereti.br. O site vai ficar aí na descrição pra quem quiser se interessar por um servidor mais barato e tudo. E por um serviço excelente do Guilherme. Eu vou deixar a recomendação aqui embaixo. E devo agradecê-lo, porque ele fez toda essa mudança do HostGator para cá e deu uma assistência fenomenal. Então, eu recomendo muito o trabalho dele e acho que todos que têm podcast e nos acompanham, vale a pena conferir o trabalho desse cara, hein? E também agradecer também ao Leandro Carimbó, que, se vocês não perceberam, bom, ou perceberam, a nova abertura do podcast mudou, né? Então, foi produzido pelo Leandro Carimbó, né? Que ele é um dos administradores do seu Dart, né? Da página grande aí do Star Wars. Quem sabe aí acompanha essa página, sabe que o tio Lelê já participou desse podcast. E também ele é dono da Dark Path Studio. Então, ele produziu essa abertura e ele faz trabalhos fenomenais com bandas e vinhetas, sons. Se você estiver interessado, todo o link vai estar aqui embaixo também. E também agradecer o Bamondes, né, Rodrigo Bamondes aí, do podcast Confiante. Ele também ajudou a produzir o Rage Quit Arena e fez a abertura. Então, a gente também não agradeceu antes, mas agora que o Rage Quit de repente vai voltar logo logo, né, quem sabe, vale agradecer, vale a menção a esse cara aí que ajudou bastante a gente fazer aquela abertura super divertida. Então, eu vou deixar o link dele aqui para quem quiser conhecer ele e pedir umas ideias de abertura aí de podcast. Ele é muito criativo, então valeu, Bamontes. E também agradecer ao pessoal que participou do O Podcast é Delas 2019. A campanha de março que rolou aqui no podcast foi um sucesso. E as meninas, a Tata Finotto, a Aline Pagotto, a Rafaela Stolman e a Kel Bonassoli, putz, fizeram um trabalho fenomenal no episódio sobre Capitã Marvel. Então, putz, meninas, coração para vocês. Eu adorei o episódio. E parece que os ouvintes têm gostado, né? Porque até então apareceu pouquíssimos haters, né? Então, muito obrigado aí para quem curtiu. E, é claro, quando você gostar de um episódio, gente, procura, faz um comentário, manda um e-mail, manda um direct. A gente gosta de dar vozes a quem agrega. Então, quando você agrega ou sugere algo construtivo, a gente faz questão de mostrar isso. Beleza? Também agradecer ao Ian, cara, o Ian Vasquez, que faz as vitrines do podcast. Então, se não fosse por ele, o podcast também não estava saindo. E quem tiver interessado no trabalho dele, a gente vai deixar também aqui na descrição. E o último aviso é: se você quer prestigiar o Fatal Error Nerd, você pode fazer o seguinte: aqui também na descrição terá um link para compras na Amazon. E se você fizer a compra por esse link abaixo, você estará ajudando o Fatal Error Nerd a pagar suas despesas, ganhando desconto adquirindo uns quadrinhos aí. Ou, se você desejar algum outro produto, é só avisar a gente aí. Manda como sugestão e a gente vai acrescentando com o tempo. E agradecendo finalmente a você que baixa o episódio, prestigia a gente nas redes sociais, porque se não fosse por você, a gente não estaria aqui hoje, né? Já completando esses 2 anos de podcast. Então, com o tempo a gente vai evoluindo e com todas essas ajudas que você puder dar aqui na descrição e prestigiando as pessoas que ajudaram esse projeto para frente, você vai fazer o podcast evoluir ainda mais. Beleza? Conto com vocês e bora pro podcast.
Fatal Error Nerd. Fatal Error Nerd, o seu podcast semanal de...
Você que não gosta de quadrinhos e só quer ouvir sobre o filme, pular para 54 minutos e 10 segundos.
Nobody pray for me. It been a day for me.
Agora eu tô com o Laio Cardoso e ele vai explicar um pouquinho do... Pouquinho não, né? O nosso expert aqui no Shazam,
mais ou menos,
né?
Mais ou menos.
A gente brinca que as pessoas são experts, mas...
Não, nem tanto, nem
A
tanto.
gente, a gente brinca, mas a gente sabe que a gente é entusiasta, né? Eu costumo dizer.
Isso, exatamente. Entusiasta desse universo.
Mas se apresenta aí, Laio.
É um prazer estar falando com o Vini. É, já faz muito tempo que eu venho praticamente me convidando para participar. Porque eu acompanho o podcast há bastante tempo. Meu celular, eu baixo todos os podcasts do Fatal Error Nerd.
Olha.
É um prazer estar falando aí com vocês.
Obrigadão, cara. Obrigado por prestigiar a gente. E o Laio também, as pessoas podem estranhar. Ah, mas caramba, acho que eu já ouvi esse nome. Sim, o Laio ganhou o boxe do Superman, que eu ainda tô devendo enviar ele.
Tá devendo. É. Você tem até dezembro desse ano pra
Não, mas eu tô devendo até enviar esse box e ele realmente é o ganhador. E aí a gente começou a ter contato depois dessa vitória dele aí com relação ao box. E depois disso, então, a gente tem conversado aí direto. E ele sugeriu, se abriu pra poder a gente falar sobre o Shazam. E ele tá aqui hoje pra gente falar do personagem. Eu não sou tão entendido do personagem, então ele vai acabar guiando a gente aí na conversa. Shazam, ou antes era o Capitão Marvel, né?
Capitão Marvel, isso. Na verdade, ele foi Capitão Marvel durante muito, muito tempo, né?
Sim, sim.
Só Mas eu acho, antes de chegar nesse ponto, vou falar um pouquinho de como ele foi criado, né? Eu acho que legal pro pessoal que não conhece tanto o personagem saber, o Shazam é bastante antigo, ele foi criado lá na Era de Ouro dos quadrinhos e fez bastante sucesso, principalmente na década de 70, com a série de TV, mas o primeiro quadrinho foi em 1940, né? Então foram 2 anos depois do Superman.
Caramba, já faz muitos anos, né?
Sim, foi em 40. Na verdade, ainda há discussões a respeito dessa data. Porque normalmente as revistas eram lançadas publicadas, né, 3 meses depois do fechamento da edição.
Ah.
Então, alguns falam que foi em 39, mas a primeira revista mesmo foi em 1940. Ele pegou carona aí do sucesso do Superman mesmo, porque na época todo mundo queria, todas as editoras queriam criar alguém que ficasse ali no junto com o Superman no número de vendas.
Sim.
Então, em 40, eles lançaram o personagem pela Fawcett Comics. A editora era... Todo mundo pensa que o personagem é da DC, sempre foi da DC, mas não era, não.
É, isso eu já mais ou menos sabia aí. Legal. Mas é bom sempre reforçar.
É. O pessoal acredita que o personagem sempre foi da DC. Mas na verdade não, era uma editora chamada Fawcett. E ela foi lançada numa revista chamada Wiz Comics. Primeiramente ia ser Capitão Trovão. O nome dele não ia ser Capitão Marvel.
Agora eu entendo os trocadilhos do filme.
Ah, pô, aí já escolhe, ó, o pessoal não vai poder ouvir agora não. Mas já, parece que já tinha, cara, um personagem de uma outra editora com esse nome. Aí, assim, às vésperas do lançamento eles tiveram que mudar. A editora era Fiction House, na época, e já tinha o Capitão Trovão. Aí eles tiveram que mudar esse nome. E aí ele passou a ser o Capitão Marvel.
É, com o nome da principal concorrente da DC Comics, né? Que era o Trish.
Exatamente. E aí tiveram que mudar o nome pra Capitão Marvel, né? Que era algo... Tipo, incrível, maravilhoso, algo assim.
Sim, sim.
Só que os caras venderam demais, assim. O sucesso de vendas foi absurdo. E, inclusive, ultrapassando o Superman.
Olha então, só, né, cara?
Então todo mundo ficou assim, porra, quem é esse personagem, da onde ele vem e tal? Ele foi criado pelo C.C. Beck, se não me engano era Charles Clarence Beck. E... O desenho, né, e o roteiro de Bill Parker. Então, nessa época, explodiu, mas o pessoal ficava assim, mas por que que essa tá vendendo tanto? Por que que tava superando as vendas do Superman? A explicação mais lógica é porque personagem todo mundo, pelo menos de acordo com o que a gente tá vendo aí no filme, sempre foi uma criança, né, uma criança que virava super-herói.
Qual o sonho criança, toda criança, né?
Pô, é o sonho hoje de qualquer criança. É meu Sim. sonho, porra. Eu queria ser um super-herói.
Nossa, quem dera.
Então, na época, as crianças se identificavam muito com o personagem. Enquanto eles enxergavam o Superman assim como algo que eu quero ser, o Shazam era um personagem que eles... Um super-herói que eles poderiam se imaginar. Se imaginar como o Shazam... Como Capitão Marvel. Então, foi por isso que se vendeu tanto na época. Foi um sucesso, cara. Foi... Aí o pessoal da... Na verdade, não era DC na época, né? Era National Periodical. Na época, o pessoal ficou... Cara, o que a gente vai fazer? Pô, tem alguém aí que tá vendendo mais do que a gente? Mais do que o Superman? Era justamente por esses elementos... Por esse elemento novo, né? De ser uma criança. E as historinhas... As histórias eram muito infantis, cara. Era algo feito pra criança mesmo. Histórias místicas, envolvia magia, envolvia animal falante, tinha um tigre que falava, tinha um herói que era o Senhor Cérebro, que era uma minhoca verde de óculos.
Oh.
Então, pô, tinha um mago. Então isso, né, era algo novo, era até mais interessante mesmo do que a própria mitologia do Superman, pelo menos pras crianças.
Sim.
Então foi aí que o Capitão Marvel disparou, assim, despontou. Aí todo mundo começou a conhecer o Capitão Marvel.
Sim. Começou a ficar mais popular que o Superman, né?
Muito...
Isso começou a incomodar a National Comics, que é a DC Comics, né?
Isso.
Eu não sei se eu tô me apressando, mas...
Não. É isso mesmo. Começou a incomodar, lógico, eles eram líderes em venda e aí aparece do nada um personagem... Que começava a ultrapassar o número de vendas do Superman. Mas era justamente por esses elementos mágicos, místicos, era isso que acabava atraindo a atenção das crianças. E por ser uma história bem simples, era algo que beirava bizarro, mas que agradaria até uma criança hoje, não vai agradar uma criança dos anos 40, porra?
Com certeza.
Então, começou a incomodar a National e foi aí que a coisa começou a desandar um pouco. Só que o legal, cara, de comentar a respeito dessa importância do Capitão Marvel na época era o traço. O desenho também era muito característico do CC Beck e isso também atraía as crianças. Então era um pouco diferente do Superman. Até o rosto do Shazam, do Capitão Marvel, eu tava lendo uma história esses dias, dessas mais antigas, só para tentar lembrar alguma coisa, não deixar passar batido aqui. Me lembrava muito aqueles desenhos da Luluzinha, que eu gostava muito quando era criança. Era muito simples, mas era algo marcante, assim. A gente ficava, né, prendia a nossa atenção.
É verdade, eu tava olhando aqui os traços, realmente até você ver os animais aqui assim junto com...
Isso, tinha o malhado, o tigre conversava com ele.
Pô, isso, não... realmente o traço era bem diferente.
Bem diferente, mesmo. Bem diferente do que a gente tava acostumado a ver com o Superman, por exemplo.
Olha só, que legal.
Mas aí o problema foi justamente esse, chamaram a atenção demais. Mas nessa época, muitos outros personagens... foram criados tentando pegar carona do sucesso do Superman. Então você tinha uma leva de personagens, uma gama de personagens muito grandes que eu poderia falar que seriam realmente cópias do Superman. O Shazam... Caraca, eu vou falar Shazam até o final aqui.
Relaxa.
O Capitão Marvel, ele não tinha muita coisa parecida, assim. Eu acho que forçaram muito a barra. Tudo bem, ele tinha um uniforme vermelho. Que, né, o Superman tinha um uniforme azul com detalhes vermelhos. Inclusive a cueca por cima da calça. Um uniforme vermelho. Ele era muito forte. Veloz, né, como o Superman. Mas o que deu origem ao Capitão Marvel era muito diferente, pô. De um lado você tinha um alienígena, que era energizado pela radiação solar. Do outro, você tem uma criança, um mago, e esse mago concedia poderes a essa criança. Então era uma origem muito diferente. E a mitologia, as histórias, se você comparar, como eu falei, se você pegar essas edições mais antigas, era algo muito diferente. Mas muito diferente, como beirava o bizarro mesmo. Não que o Superman depois... não tivesse histórias assim também, mas era muito diferente. Só que, né, a briga judicial foi muito forte, a National não ia deixar isso barato, e acabou processando a Fawcett, dizendo que não, olha, é um plágio do Superman. E
que bizarro.
E deu todas essas características que eu te falei. O pessoal da National chegou e falou, olha, ele é muito forte, ele é muito rápido, ele é vermelho, usa uniforme vermelho, então é sim o plágio do Superman. Só que esse processo começou em 41 e foi até 53, 1953, então durou aí, se estendeu durante 12 anos. A National se esforçou pra caramba pra tentar prejudicar a Fawcett.
E nisso a Fawcett continuou ganhando dinheiro em cima do personagem.
Não. Continuou publicando. Então foram 12 anos. Só que depois de 53, as vendas da Fawcett caíram. Então a empresa já não andava bem das pernas. E foi só um dos motivos pelos quais ela desistiu do processo e falou: olha, a gente não vai mais publicar Capitão Marvel. E aí a National, né, ganhou. E, infelizmente, a gente ficou aí anos 50 e 60, praticamente, sem Capitão Marvel, sem personagem. Não, o interessante é que no Brasil, nos anos 60, ele foi publicado só com relançamentos. Era só republicavam as edições passadas. E continuou fazendo sucesso aqui, durante os anos 60. E aí ele só voltou a ser publicado nos anos 70, mas aí adivinha, né? Com a DC, foi lá e falou, já que fazia sucesso, vamos pegar os direitos desse personagem? E aí eles foram lá e tentaram adquirir esses direitos. A National, que tinha brigado, batido o pé, falou, não, vocês não vão publicar. E aí conseguiram, em 73, adquirir esses direitos para o personagem.
Olha aí, olha a reviravolta, né?
Então, pô...
Pra uma empresa que não queria ver o personagem sendo publicado por plágio,
mas
né?
Aí a gente também tá pensando nas perspectivas comerciais, né? Ah, tá me prejudicando, vamos ver o que eu posso fazer pra...
Sim, sim, com certeza. Isso aí às vezes as pessoas pensam muito com amor, assim, mas é tudo questão comercial mesmo. É realmente... Tem esse lado.
Mas eu acho que o mais prejudicado nesse momento foram os fãs, né? Porque a gente ficou aí quase duas décadas sem histórias novas do Capitão Marvel. Mas também aí tem uma curiosidade. O pessoal chama de maldição do Capitão Marvel. Não sei se é maldição do Capitão. Eu não lembro exatamente como é que o pessoal chama. Se é maldição da Fawcett ou do Capitão Marvel. Porque a DC nunca mais... Ela nunca conseguiu repetir o sucesso de vendas que a Fawcett tinha.
Olha,
tanto que já depois eu vou comentar de alguns quadrinhos legais, para se o pessoal tiver curiosidade. Esses quadrinhos não venderam bem, tanto que hoje é muito difícil. Eu estava tentando comprar agora o quadrinho de 2003, que eu queria comprar, a capa dura e tal, do Geoff Johns. Mas, cara, se você tentar ler na internet... Pelo menos aqui no Brasil, demora muito para chegar porque não tem. Você tem que encomendar e ficar esperando que você não compra. Não tem.
Só tem aqui nas gringas. Olha, mesmo?
Na verdade, como era de 2003, eu fui no site de algumas livrarias, no site da própria Panini aqui, que foi responsável pela publicação, e é muito difícil comprar. Você tem que encomendar, esperar. Há uma promessa de que agora com o filme, eles vão... Na verdade, já era para ter lançado agora em março. A promessa é que a Panini ia lançar agora em março, mas ainda não saiu. Uma republicação.
E a Panini ainda quer brigar com pirataria,
até
né?
Até agora, era pra ter lançado em março, mas pô, o calendário deles eu não consigo entender. Era pra lançar em março.
E eles reclamam depois que as pessoas apelam pra pirataria, né? Isso que é triste.
Bem
tudo
salgado.
Bem.
O preço vai ser salgadinho.
Pois é, tem isso também, né?
E aí, aí vem uma coisa engraçada. Na verdade, as histórias do Shazam são todas, pelo menos as da origem são todas muito engraçadas. Quando a DC pegou esses direitos para lançar novas histórias, o que eles pensaram? Pô, tô desde 53 parado. Como é que a gente vai explicar pro fã dos quadrinhos, do personagem, que eles se mantiveram basicamente com a mesma aparência jovial, não envelheceram? Como é que a gente ia fazer isso? Eles criaram um elemento chamado Suspendium, que era uma... Suspende, como se fosse em animação suspensa. Que foi criado pelo inimigo clássico, né, do Capitão Marvel, que é o Dr. Sylvana. E o Dr. Sylvana, pra quem não conhece, dos quadrinhos, a origem dele, ele era um cara muito miudinho, baixinho, magrelo, cabeçudão e muito louco. Assim, era o típico, é o estereótipo do cientista maluco mesmo. Então, o Dr. Sylvana, dos quadrinhos originais, ele era assim. Ele era um baixinho muito louco, muito nervoso, queria acabar com todo mundo. E aí esse cientista teria criado uma substância chamada Suspendium para deixar todo mundo em animação suspensa de 53 até 73. Então essa foi a explicação que eles deram.
Que bizarro, cara. Que bizarro, na boa. Meu Deus. E pra quem não sabe, né, o Dr. Sylvana que vai ser o vilão desse filme que foi lançado agora.
Isso, eu esperava que fosse aparecer pelo menos o Adão Negro, mas eles se basearam muito num quadrinho chamado Shazam com a palavra mágica, do Geoff Johns, esse que eu citei, que é de 2003, se eu não me engano.
Ah, tá.
O Dr. Sylvana, ele adquire um poder quando ele vai tentar, pelo menos nos quadrinhos é assim, ele vai tentar libertar, abrir a tumba do Adão Negro, e essa tumba gera um raio que dá a ele o poder de enxergar elementos místicos, magia, então ele se torna bem, é muito diferente do que ele, dos quadrinhos originais. Mas é uma releitura, eu acho que ficou bom pra caramba, ficou, me lembrou muito Lex Luthor.
Olha, que legal, cara. É um pouquinho diferente até do filme.
É, ele, nos quadrinhos, ele tenta... Ele é obcecado pelo Adão Negro. Por que, que ele é obcecado pelo Adão Negro? Porque ele foi convocado pelo Mago Shazam para ser o campeão da paz, né? Ele iria ser o super-herói da parada. Só que depois o Mago enxergou que ele não era a pessoa certa e baniu ele. Então ele ficou louco e ele ficou obcecado por essa questão de elementos místicos e pela história do Adão Negro. É, na verdade, o Adão Negro era esse... Desculpa, acho que eu falei errado. O Adão Negro era o que foi banido. Ele foi convocado como Billy Batson. Ele é o predecessor, né, do Billy Batson. E aí o Mago enxergou maldade nele e tal, e se arrependeu e baniu. E aí o Adão Negro ficou obcecado e tal, ele queria usar magia pra se vingar, pra na verdade é aquele estereótipo de vilão mesmo. Só que aí o Mago prendeu a alma dele no caixão. E aí quando o Dr. Silvana encontrou esse caixão para tentar libertar a alma do Adão Negro, ele foi atingido por um raio e é daí que ele ganha essas habilidades dele. Então ficou um pouquinho parecido pelo que você me falou, né?
Sim, é bem semelhante mesmo.
É, essa questão dos sete pecados, tudo isso também é mostrado nessa HQ. Eu acho que é uma releitura muito legal. Algum ponto ou outro que eu continuo achando um pouco infantil, mas eu acho que é do personagem, não tem pra onde fugir muito.
Ah, sim, eu acho que funciona, acho que por isso que eu acredito muito no sucesso do filme, porque que criança que não quer se tornar um herói, né? Então, eu acho que não tem uma certa abordagem nos filmes de hoje com relação a criança a ter poderes, a não ser Power Rangers, né? Que vai lá, quando se transforma, vira adulto, né? Mas fora isso...
É, mas
isso...
Desde os originais, a família Shazam já era meio que um Power Ranger, né?
É, praticamente, né? Ele só falava a palavra Shazam e pronto, né?
É, porque das habilidades dele é poder dividir o poder dele com alguém. Então, por exemplo, se ele dividisse o poder com mais uma pessoa, então caía pela metade, né? Ficar meio a meio.
Ah, legal.
Ah, dividir com duas, vai ficar um terço pra cada uma. Então ele tinha esse poder aí de formar os Power Rangers dele.
Olha que legal, cara.
Na hora de lutar.
Que legal, cara. Na boa, isso é muito legal.
Muito bom. E nessa HQ, dessa Shazam com a palavra mágica, aparece a família, né? A família dele. E ele divide pra poder enfrentar esses sete pecados mortais, ele divide o poder dele com a família, com cada um dos irmãos, né? É, não sei se o filme...
São cinco irmãos.
E né? Então, isso que eu ia perguntar, se tem a Mary, né?
A Darla,
Eugene, né?
Fred.
E tem o Pedro.
Cara, que inclusive funciona muito bem essa família. Puta merda, que família
bom,
legal.
O que eu tenho lido a respeito é que um dos motivos que faz o filme ser excelente é esse elenco que interage muito bem. Eu tô esperando demais, eu tô ansioso, tava falando aqui com a minha esposa, falando, não, cara, eu quero ir na pré-estreia. Ah, mas pô, na pré-estreia
Nossa.
Tu vai sair de lá 3 horas da manhã tendo que acordar 5 e meia pra trabalhar no dia seguinte? Falei, vou trabalhar feliz, cara.
Mais ou menos isso mesmo, você vai sair do filme feliz.
Mas basicamente é isso. Então, depois que a DC começou a publicar, aí começou o problema, né? Acabou sofrendo pelo mesmo mal, né? Porque a Marvel já tinha registrado a marca, né? A editora tinha registrado a marca com o Capitão Marvel, né? O Marvel, né? O Kree. Só que aí eles não podiam publicar a revista com o nome de Capitão Marvel. Aí passou a chamar a revista de Shazam.
O personagem continuava chamando Capitão Marvel.
Isso, o personagem continuou chamando Capitão Marvel. Só lá,
que bizarro.
Só lá em 85, depois da crise nas Infinitas Terras, é que eles começaram a tentar mudar isso. Então o Shazam, ele vivia num universo, pelo menos da DC, uma terra paralela, a terra principal, né, Terra 1. E o Shazam e a família Shazam, o... Ai caramba, o Capitão Marvel e a família, eles viviam na Terra S. E aí só em 91, depois que a DC conseguiu todos os direitos do personagem, é que eles foram pra Terra, se não me engano foi a Terra 2. A Terra 2 era junto com a Sociedade da Justiça.
Olha que legal.
Então só olha quanto tempo demorou lá até 91 pra depois eles tomarem a atitude de falar, não, é, já, eles iam sofrer com o processo também por conta da Marvel.
Uhum.
Que eu nem sei, cara, eu não sei se realmente o Stan Lee tava afim de um personagem com esse nome, ou se foi só mais uma questão de
pra poder
novamente
bater de
negócios.
Frente.
É, eu não sei, eu achei muita sacanagem.
É, eu porra. Também, é porque eu achei bizarro, né, porque eles tinham, a DC, entre aspas, já tinha um Capitão Marvel, né, e depois eles tinham um personagem, depois eles criaram um personagem com o mesmo nome, Capitão Marvel. Bizarro, os personagens são diferentes, né, é lógico, né, são muito diferentes, porque a proposta dos dois personagens são totais, assim, não tem semelhança alguma, mas a Marvel brigou por isso.
É, eu não sei realmente qual o porquê, eu não via essa, porquê dessa briga de, vou registrar a marca Capitão Marvel, pô, já existia, não tinha necessidade, eu não sei se...
Acho que era questão de ego, cara, tenho certeza disso.
Pode ser, não, eu não via a necessidade de fazer isso, mas paciência, eu acho que Shazam é até melhor.
É, eu também acho, e não faz propaganda pra inimiga, né?
Pô, já tem demais, pô, tudo tem Capitão América, Capitão Marvel, Capitão Marvel.
É.
Tá bom assim. Pô, como eu já tinha te falado pelo Instagram, quem me apresentou o Shazam foi o Capitão Marvel, foi minha mãe, né? Que ela falava, olha, porque eu sempre gostei de séries, de quadrinhos, ela falava, olha, tinha um personagem que gritava Shazam, tinha um raio... E aí eu lembro que eu conhecia a partir disso. Passava caramba. Em algum canal quando eu era criança, mas eu não lembro agora.
E é uma história, e é bem bizarro, assim, a série, né? Se hoje você assistir, ela é brega, né? Como a maioria das séries daquela época, né?
Uma das coisas que ajudaram, né, nos anos 70, a publicação do Shazam, foi do Capitão Marvel, foi justamente a série de TV. Mas na verdade antes, já em 41, já tinha uma espécie de seriado que passava no cinema. Eu sei que passava sempre, claro que eu não cheguei a pegar essa época, mas como curioso, eu pesquiso, eu sei que passava antes dos filmes, tinha alguns episódios bem curtinhos de algumas séries na época, nos anos 40, nos 50, em 41 já tinha... O Capitão Marvel, se eu não me engano, eram 12 episódios e foi a primeira adaptação de um super-herói dos quadrinhos, pra, no caso, no cinema, né? Era no cinema, mas não era filme, você tinha que ir várias vezes para poder completar.
Para poder continuar acompanhando.
Isso, para poder continuar acompanhando, era bizarro. Mas, cara, foi sucesso de crítica. Pelo que eu fiquei sabendo, na época foi e todo mundo já conhecia o Capitão Marvel, justamente, eram as aventuras do Capitão Marvel, tinha 12 capítulos, se eu não me engano foi em 41.
E pra comemorar inclusive isso, assim, a DC mesmo relançou, eu acho que eu comentei com você também, no aplicativo do DC Universe, ele lançou essa série.
Sim,
né?
Sim,
então,
não, essa foi, não, essa aí que você tá falando foi dos anos 70.
A
41 então... era. Depois, se você puder dar uma olhadinha no YouTube, com certeza deve ter alguma coisa. Era em preto e branco, assim, uma parada meio bizarra mesmo, mas.
Caramba, tá, eu confundi essa
é
coisa.
De 40,
então.
É de 40. Pô, 41 foi um ano depois da falsa de lançar do personagem.
Caramba! Doideira!
É, pô, então o cara já fazia sucesso há muito tempo. E o Superman também tinha. Só que a Superman era animação. Foi com atores e tal, mas tinha uma animaçãozinha também que era dividida em alguns episódios e era antes dos filmes que eram exibidos na época. Mas aí, lá nos anos 70, a gente também tem uma série, né? Essa foi a que eu conheci, se eu não me engano, foi em 74. Essa foi a que eu conheci pela minha mãe. Essa tem que agradecer. Caramba. Minha mãe hoje, ó, mãe. Eu conheço. Eu sei mais de Shazam por sua causa, de Capitão Marvel por sua causa. E assim.
Que loucura.
A série tinha um orçamento baixíssimo.
Medonho,
porém,
né,
cara, fez um sucesso. Sim. Inacreditável pela. Tudo bem, pra época, provavelmente as pessoas deveriam achar incrível, né? Se a gente assiste um negócio desse hoje, vontade de morrer, porque não tem como. Os efeitos especiais eram aquelas animaçõezinhas mesmo, não tinha. Na época não tinha nem tecnologia nem recurso pra isso. Então, por exemplo, o Mago Shazam não aparecia. O. Quem concedia os poderes.
Ele aparecia?
Não, ele não aparecia, ele era um. Ele era feito em animação. Ele aparecia, mas era em animação. O Billy, ele era tipo um andarilho, um nômade. Ele andava num furgão branco com um cara que aconselhava ele, era o mentor. Então eles andavam.
Nossa,
pelo país, né? Diferente dos quadrinhos, né? Que ele ficava na cidade mesmo, ele não saía, mas ele andava pelo país nesse furgão. E... Sim, como também não tinha como fazer cenas de luta, de pancadaria, de ação, normalmente ele lidava com situações simples do dia a dia. Às vezes aconselhar um jovem que está passando por um problema, ou deter, sei lá, um ladrãozinho, alguma coisa do tipo. E no final sempre tinha uma liçãozinha de moral que o Shazam conversando com o público. E aí ele falava, tinha uma frase lá que ele dizia, ó, deuses, não sei o que, aí... ele começava a conversar com os deuses também que apareciam na forma de animação. Ele conversava diretamente com esses deuses. Diferente dos quadrinhos, né, agora e provavelmente do filme também. Vai ter deus conversando direto com ele. Ou vai?
Mais ou menos. não tem bem isso, ele meio que se vira, mas...
Então, ele conversava com esses caras e normalmente... Uhum. Ah, e outra coisa, os deuses sempre falavam com ele forma de metáfora, assim. Ele não falava direto, não era um objetivo, você tem que fazer isso.
Usar alguma coisa. Parece que é lei, né, assim, de quadrinhos, de games, né, não pode dar um conselho direto, tem que ser metáfora.
Isso, aí o Billy ficava cheio de dúvidas, aí pensava e tal, ele ficava refletindo sobre aquilo para poder resolver as situações, e no final ele conversava com o público. Com as crianças, dando uma lição de moral, alguma coisa. Isso me lembrou muito, não sei se você lembra desse desenho, que era o Fantástico Mundo de Bob. Que o cara conversava, era tipo Deadpool, né? Quebrava a quarta parede e conversava com o público. Você lembra disso, mas a série era basicamente isso.
Ou um desenho que fazia isso também era He-Man.
Na história de hoje, vemos Helena tomando uma poção mágica pensando que isso a ajudaria. Bem, ela descobriu que não existe nenhuma poção mágica. E sabe de uma coisa? Não existe nenhum remédio mágico também. Sempre que aceitarem algo de qualquer pessoa, exceto seus pais ou médico, vocês estarão correndo um grande perigo, pondo em risco a sua saúde e a sua vida também. As drogas não fazem problemas desaparecerem. Elas só causam mais problemas.
He-Man fazia?
O He-Man fazia. Sempre no final do episódio ele dava um conselho também.
Ah, é verdade. Tem até uns memes aí que aparece o He-Man. Caraca, meu Deus, é verdade.
Que é bem bizarro.
Eu não lembrava disso, cara. Eu não lembrava dessa porra, verdade.
Sim, sim.
E aí, de novo, né? Aquele sucesso absurdo ajudou também a DC nas vendas, mas mesmo assim... A DC não conseguiu repetir o sucesso da Fawcett. Aí tá a maldição da Fawcett. Da maldição aí do Capitão Marvel. A DC não conseguiu repetir o sucesso de vendas que tinha antes. E a hora que teve... O que não faltou foi tentativa. O que não faltou pra tentar alavancar a venda do Capitão Marvel, do Shazam. Aí, agora já pode chamar de Shazam, né? Acho que o pessoal poderia procurar aí, que eu gosto muito... É uma edição de 94, chamada O Poder de Shazam. É bem interessante, então, quem tiver interesse, esse aí já é mais fácil de encontrar aí na internet. A edição é de 94, O Poder de Shazam. E assim, falando rapidinho da história, os pais do Billy Batson, eles já tinham relação com o Adão Negro, com a questão da magia, eles faziam expedições no Egito para poder encontrar determinados artefatos. Então já começa na própria linhagem do Billy Batson. Os pais deles faziam expedições arqueológicas e eles foram mortos pelo cara que seria a ressurreição do Adão Negro. E aí esse que seria a ressurreição, o Tete Adam, que seria a ressurreição do Adão Negro, é quem mata os pais do Billy, e ele vai descobrir isso futuramente. E aí os dois se enfrentam lá no final, ele descobre quem matou os pais dele e tal. E a figura que levou o Billy Batson até o metrô lá era a alma do pai dele. Então, essa é uma história bem legal mesmo, bem interessante.
É uma história de origem, né?
É uma história de origem, mas de uma maneira com elementos místicos também bem interessante. Então, quem puder, quem tiver curiosidade, O Poder de Shazam, uma edição de 94. Essa é mais fácil. Eu fui reler esses dias e realmente estava fácil de achar. E o Reino do Amanhã também. Acho que é essa, né?
Olha, essa história é clássica.
Essa é incrível, nossa, essa é fantástica, cara.
E ela essa é incrível, e o Shazam é um dos cabeças da história.
Sim, ele... Eu não vou dar spoiler aqui não, mas ele... Quem tiver emocional fraco pode até chorar no final. Essa é do Alex Ross.
Nossa, é muito linda essa história.
E tem outra também que também quem tiver um emocional fraco também não... vai chorar um pouquinho, que é O Poder da Esperança. Shazam, O Poder da Esperança. Também... do arte do Alex Ross e o texto do Paul Dini. Então, cara, se vocês puderem dar uma lida, ela é fácil de ler, ela é rápida. Sim, você nem sente, pra quem gosta de quadrinho, é uma leitura rápida, mas se a arte é incrível, incrível, cara. Se puder, quem tiver interesse, Shazam, Poder da Esperança é fantástico.
Eu vou procurar esse Poder da Esperança, que eu já tinha visto a capa dele, mas eu nunca tinha realmente interesse de procurar mais a saber, né?
Pro filme, tem que ler Shazam com uma palavra mágica. Ponto. É do Geoff Johns, o roteiros, isso, e do desenho do Gary Frank.
Assim, pelo menos no conceito do nome, né? Ele. O Shazam tem um sentido também, né? Acho que você pode até dizer melhor que eu que. O nome Shazam, né, é a força de Salomão...
É, a sabedoria de Salomão.
Ah, sim,
isso
mesmo.
Tanto que ele é um cara... O Shazam é muito inteligente por conta da sabedoria do Salomão.
Uhum.
Então ele pode até ler hieróglifos, escritas antigas, línguas mortas, porque ele tem lá a sabedoria do Salomão. Do Hércules ele tem força, né?
Aham. Uhum.
Super força, o H é de Hércules. Coragem de Aquiles, que ele não tem medo de nada.
Sim.
Ele tem a resistência de Atlas, o vigor físico, a questão dele ser imune a venenos, etc. E o poder de Zeus, né? Acho que eu não esqueci de ninguém, não, né? Ah, não, falta o Mercúrio também.
Que é a velocidade de Mercúrio.
Mercúrio,
né?
É a velocidade, isso. Uma curiosidade da irmã dele, que nos quadrinhos ela se transformava na Mary Marvel.
Uhum.
Quando ela ganhava esses poderes vinham de deusas ou de figuras superpoderosas. Eram deusas era diferente dos deuses que concediam os poderes pro Billy Batson. Tinha Hipólita, tinha Selene, a Aurora, se eu não me engano, a Minerva. Então eram essas figuras que davam esses poderes para a irmã dele. Aí só depois, em 85, na Crise das Infinitas Terras, se decidiu que o poder dela vinha dos mesmos deuses que concediam os poderes pro Billy Batson.
Que legal, cara. Pô, não, cara, é muito interessante.
Pô, essa parte mitológica é bem interessante, né? É um elemento bem diferente do que a gente está acostumado a ver nos quadrinhos.
Pô, muito legal, cara. Eu ia te perguntar sobre os vilões dele, né? Que as pessoas confundem muito, às vezes pensam que só tem o Dr. Silvana e o Adão Negro, né? Mas ele tem até uma... Não é tão grande a galeria de vilões dele, né? Mas ele tem os bons vilões aí como seus inimigos, né?
É, ele também chamava atenção porque falavam que os vilões do Shazam só não eram melhores que os vilões do Batman. Então, assim, o vilão clássico, se você for pegar as histórias antigas, porra, todas as histórias eram Dr. Silvana. Porra, tudo tinha Dr. Silvana. Ah. É, o Adão Negro, né? Ah, tem uma animação muito legal também, depois eu vou só indicar também, já que eu indiquei quadrinhos, eu indico animação também. É, e tinha o Senhor Cérebro, um outro vilão clássico dele, que era uma minhoquinha. Olha, aí, pô, aí é bizarro, não sei se eu consigo gostar disso, mas era uma minhoca que tinha, usava óculos e pra se comunicar usava um alto-falante, um dispositivo pra que a pessoa conseguisse ouvir.
Uh-huh.
Aí, porra, era complicado, né, cara? Porra. E os Sete Pecados Mortais, né? Que eles, quando eles se juntavam, viravam um monstrengo lá que o Shazam tinha que enfrentar. Mas basicamente esses eram os vilões principais. Dr. Silvana, que estava em todas.
Uhum.
O Adão Negro, a Minhoquinha, né? Que era o Senhor Cérebro. E os Sete Pecados Mortais.
E o Adão Negro se tornou o grande antagonista dele, assim, né? Que é praticamente o oposto do Shazam, né?
Isso, ele, na verdade, ele era o predecessor do Billy Batson. Então, como eu falei, ele foi banido da magia justamente por ele não ter o coração tão puro quanto do Billy Batson. Ele foi trancafiado, a alma dele foi trancafiada. Nessa história que eu indiquei do poder de Shazam, a alma dele fica trancafiada num escaravelho, uma joia em formato de... parece um besouro, não sei. E... quando o cara, que é o Tet Adam, que é a ressurreição do Adão Negro, quando ele encontra esse artefato, ele se torna o Adão Negro nessa HQ do poder de Shazam. Então ele realmente acaba se tornando esse antagonista principal, até pelos poderes parecidos, né? Então ele fazia frente ao Shazam o tempo todo.
Eu vou já até te fazer uma pergunta aí do Adão Negro. O Adão Negro, ele sempre teve esse lado anti-herói também? Assim como eles estão querendo abordar nos filmes da DC?
É, na verdade, até mesmo nessa edição, dessa última edição que eu te falei, eles tentam colocar ele como um cara mais humano, assim. Aquele tipo de cara que ele quer salvar o mundo... a maneira dele, igual o Thanos.
Sim,
lembra? A gente pode fazer direto o link com o Thanos. O Thanos acha que ele pode salvar o planeta matando metade do universo, porque vai ter mais recursos, etc.
Sim.
Então, basicamente, é o Adão Negro. Ele tenta, ele acha que ele vai salvar o mundo à maneira dele.
Uhum.
Então, ele fica meio que esse anti-herói. Não é o vilão, o estereótipo do vilão, que quer matar todo mundo só porque ele é mau e tal. Mas eles tentaram dar essa roupagem nova pro Adão Negro. E, assim, agradou bastante ao público mais velho.
Sim.
Mas, como eu te falei, por outro lado, a galera, alguns não compraram muito a ideia. Então,
como sempre, né? Não tem como agradar todo mundo, né, cara?
Não tem como agradar todo mundo. Mas eu acho mais interessante, sim, fazer um vilão assim do que ficar... aquele vilão caricato que ri o tempo todo da desgraça das pessoas e quer destruir todo mundo.
É, as pessoas, só um vilão mau, sei lá o quê, bababá, que não tem um objetivo, assim, de... simplesmente porque ele tem... às vezes o que ele almeja é muito distorcido do... enfim, né?
Não, eu só ia indicar aqui... a animação, quem gosta de assistir que nem eu, é Liga da Justiça Sem Limite. Tem um episódio que o Shazam, ele apoia o Lex Luthor pra presidente, o Superman fica puto da vida e começa a porrada a comer. Então, é a mesma porrada que teve nos tribunais, tendo no desenho, né? Batman e Superman, Inimigos Públicos, e Batman, Brave and the Bold, eu acho que no Brasil ficou como Bravos e Destemidos, eu acho que era isso. Tem
sim,
participação
sim.
Também do Shazam, e o curta-metragem tem 22 minutinhos, o retorno da Superman, Shazam, o retorno do Adão Negro. Muito bom, cara, se você não assistiu, vai por mim, assiste.
Pô, legal, cara. Falou? Legal. E tem muita, também, muitos episódios também de Liga da Justiça que o Shazam é protagonista de algumas fases, né? De alguns episódios.
Até Justiça Jovem.
E também,
né,
tem um desenho da Liga da Justiça que foi lançado há pouco tempo. Que, acho que tem dois episódios focados no Shazam, que eu agora não lembro o nome desse Liga da Justiça. Liga da Justiça Animação. Deixa eu ver aqui.
Engraçado que na Justiça Jovem ele orientava os mais novos, né? Sendo que ele era uma criança.
Ah, mas ele tem a sabedoria Salomão, né?
É verdade. É, ele tem conhecimento, ele pode não ter maturidade, né? Ele apareceu também na Liga da Justiça Guerra e Trono de Atlântida.
Isso, ele aparece também. Ele é um dos fundadores, né? Do Guerra. Inclusive, ele é o tipo, a figura mais cômica, assim, da história, né?
É, tanto que ele, quando ele entrou pra Liga da Justiça, ele ficou pouco tempo. Não sei se foi porque o pessoal não gostava do personagem, mas a justificativa que eles deram é que o Shazam não estava preparado para isso. Ele não tinha experiência o bastante para compor a Liga. E aí ele não ficou muito tempo.
Ah, achei o nome do desenho. É Liga da Justiça Ação. É Action, ou Just League Action. É, vale muito a pena. Tem um episódio, dois episódios focados no Shazam, que é muito engraçado.
Cara, isso eu não conhecia. Essa é mais nova, né? Esse é o desenho mais novo.
Isso, de 2016.
Sim,
isso.
Sim,
vale a pena aí as pessoas tirem. É bem simplesinho, tipo, não tem o capricho, assim, não, de capricho não é o correto dizer, mas não tem a mesma animação que os clássicos Liga da Justiça, mas é muito válido as pessoas tirem e deixar um pouquinho preconceito de lado aí. E também os filmes que o Laio sugeriu aí.
Filmes, e leiam quadrinhos, por favor.
Sim, pô, lê os quadrinhos que é o que vale a pena. Pô, Laio, obrigado aí, cara, por ter participado. E, como eu te falei, né, você pode falar do seu projeto aí que você tem no Instagram.
Opa.
Você tem uma página, ou isso, se você tiver outra coisa também para anunciar aí também, pode, o espaço é seu.
Cara, obrigado pela oportunidade. Como eu te falei, é minha paixão falar sobre isso, falar sobre esse universo, de personagens que eu conheço, claro. Mas o meu ciclo de amigos não tem essa mesma vontade de fazer essas coisas que eu tenho.
Não, você tem agora, cara. Agora você tem uma pessoa aqui que tá disposta a ouvir, conversar, bater papo.
Pô, quando você chamou, cara, eu falei, pô, eu vou cair, vou fazer o melhor, assim. Vou buscar tudo que eu sei e tudo que eu não sei de Shazam pra poder falar.
Não, pode chamar que a gente tá aqui disposto.
Show de bola. Minha página no Instagram é @omeumundonerd. Ela é bem, bem nova, como eu te falei, eu comecei há pouco tempo. Então, mas quem quiser seguir, @omeumundonerd. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da participação.
E é claro que depois a gente vai querer saber da sua opinião do filme do Shazam. Mas na verdade eu tenho certeza que você vai sair pirado assim do filme.
Espero que sim, espero que eu queira ver outras vezes, assistir outras vezes. Quando eu gosto, eu vou várias vezes no cinema. E vou comprar o copo, o combo, tudo que tiver direito lá.
É isso aí. Então agora a gente vai pra parte de spoilers do filme. Então não deixam de conferir.
Cerca de 80 crianças e adolescentes de um abrigo em São Paulo assistiram à pré-estreia do filme Shazam. O longa estreia nos cinemas brasileiros no dia 4 de abril. Shazam! Divertido e irreverente, Shazam aborda temas como infância, aceitação, diversidade e família.
Se um super-herói não pode salvar a família, ele não é tão herói.
Na plateia deste sábado, crianças e adolescentes que esperam pela adoção. A escolha não foi por acaso. Shazam conta a história de um menino que cresceu longe dos pais e ganha superpoderes.
Shazam!
Mesmo transformado em adulto, o protagonista continua com a inocência de um garoto.
Você tem que subir força!
Ele passou por algumas situações, mas ele tem um coração muito puro e por isso ele é um super-herói.
Ingrid, de 16 anos, se identificou.
O filme é bem legal, interessante, assim. Tem um menino que luta pelos seus princípios, tem um coração bom.
A ida ao cinema faz parte de um projeto de incentivo ao apadrinhamento de jovens que moram em abrigos.
Quando você vai apadrinhar uma criança que está no abrigo, é uma criança que já teve muitas perdas. Então, você tem que ter certeza que você vai entrar na vida dessa criança e não vai sair.
Kathleen, de 15 anos, já sabe que mais importante do que ter poderes é não desistir dos sonhos.
Mesmo que você more em abrigo, que você não tenha uma situação muito boa na sua família, com seus pais, nunca desiste do que você quer ser, nunca desiste dos seus sonhos.
E agora pra falar do filme, eu trouxe o Diego Magalhães, né? E assim como eu, ele assistiu o filme antecipado pela Fandango, né? Que é um site de vendas de ingressos aqui nos Estados Unidos. E no sábado passado foi exibido essa sessão. E agora a gente tá aqui pra discutir exatamente o filme com spoiler.
Exatamente, com isso. Regalia, né?
Essa regalia, ótima palavra. Se apresenta aí, Diego. E...
Ah, a partir de hoje eu sou o Diego Hadouken, entendeu?
E, bom, a partir daqui, então, você já sabe, né? Aqui já vai ter spoiler, então, praticamente, tudo que a gente falar aqui é trama do filme. E se você se sentir confortável para ouvir os spoilers, pode continuar. Se não, você volta depois do filme. Mas deixa baixadinho o episódio aí no seu celular e volta depois. Acho que começando aqui, né? Acho que o Shazam acho que me deixou um pouco mais animado com relação aos filmes da DC. O que você achou, cara?
Cara, eu também, mas assim, eu gostei bastante do filme, mas ele tá. É o primeiro filme da DC também que não é exatamente na pegada da DC, né, cara? Ele tá mais na pegada Marvel, cheio de piada. Tudo bem que é um filme de adolescente, um filme. Não de adolescente, né? Mas um filme com adolescentes, uhum, né? Mas, então é um negócio mais engraçado, mais piadista e tal. Tem bastante cena, sim, cômica, então foge um pouco daquele padrão da DC, que é os filmes dark,
padrão
aqueles
Snyder,
filmes,
né,
sombrios. Exato. O cara fala de forma soturna, uh-huh, fala, né? Foge um pouco dessa premissa.
De fato.
Mas foi interessante, cara, foi interessante, né, ter mudado a perspectiva. Ah, eu acho que faz completo sentido com a realidade, assim, daqui, né, de como o filme foi produzido. Afinal, é um filme de adolescentes, como eu disse, então faz todo sentido ser um filme mais, mais leve, assim, né?
Você sentiu, então... você tá achando que o filme da DC também tá se tornando uma Marvel, entre aspas?
É porque é o que tá funcionando,
é que,
né, cara?
Vamos dizer que é o que o público
mas,
quer, né?
Mas, na boa, eu nem acho que o que pega no filme da DC, nos filmes da DC, o que, digamos assim, atrapalha, é o clima sombrio. É muitas vezes questão de roteiro, uma questão de, né, sei lá, de como o roteiro é desenvolvido.
Uhum, sim.
Mas, de uma forma geral, eu nem acho que o que pega nos filmes da DC é o clima sombrio, sim, não. Mas a fórmula Marvel tá funcionando, né, cara? Então, por questão de mercado, vão copiar,
eles,
né,
adaptaram para um estilo DC da coisa, né? E detalhe que esse é o primeiro filme que o novo CEO da DC Comics praticamente produziu, né? O Walter Hamada, que após a saída de Geoff Johns, né, ele começou a tomar conta desses novos filmes que estão saindo. O Aquaman, ele pegou o final, e agora o Shazam é total autoria da produção dele. E eu acho que funciona, cara. É um filme que, mesmo a temática adolescente, me lembrou até um pouco o estilo do Homem-Aranha de Volta ao Lar, entendeu? Não sei se você também teve essa impressão.
Sim, total, cara, total. Talvez até pelos personagens serem mais jovens, né?
Sim, e funciona.
E eu achei que usar aquele Zach Levi não ia ficar bacana, que ia ficar um negócio meio bobalhão, sim. Mas até que ficou, achei interessante, cara. Tipo assim, eu achei que ele interpretou bem um adolescente cheio de poder, cheio de, né? Ah, agora eu sou super
É, não,
poderoso.
é de
Pô.
fato, de fato.
Tem, assim, ó, por enquanto, até agora que a gente falou, nem tem spoiler, não tem nada. Então, eu vou até citar uma cena que tem até no
Sim.
trailer, mas quando você assiste no filme, fica ainda mais interessante, que é aquela cena do assalto da loja de conveniência lá, que os caras, né, ele chega e tal, dá um tiro, não, ele toma um tiro, fala, não, caraca, você é a prova de bala e tal, pá. E aí ele fala, não, atira, será que é a roupa ou é a...
É muito boa essa cena, cara.
Será que é a roupa ou é você mesmo? Atira na cara dele. Pra... Caraca, mano.
É tipo total inconsequência, assim, né?
Exato, exato. E aí... e aí... Enquanto ele tá tomando tiro, tá um moleque com o telefone do lado, o telefone celular gravando e falando, olha só que legal, ele não, né? É totalmente adolescente, totalmente inconsequente,
Mas isso faz
né?
parte da adolescência e eu acho que isso é o charme do filme, cara. Enquanto o Homem-Aranha de Volta Lá já é um
Exato.
pouco mais. É, não digo certinho, mas é um filme mais redondinho. Esse Shazam já mostra mais do lado adolescente mesmo, que é um moleque que faz bullying, que é inconsequente, tomou cerveja ali, tipo, ok. Tipo, achou uma bosta, mas funciona, entendeu? Porque quem não é adolescente que quer experimentar as coisas, né? Quem é um adolescente que ainda teve poderes ainda, né? Você vê que a dualidade do Shazam, né, que é o Billy Batson e o Shazam, né, ele transformado, você vê que ele parece que ele se sente mais à vontade, né? Não sei se é só pelo ator, mas o Billy Batson, quando ele tá adolescente, ele parece que ele tá mais à vontade, ele tá mais, tipo, oh, não sei quem eu sou, tal, ele já é um pouco mais triste, né? Mas ele, como
É
Shazam,
um pouco mais pensativo, é, justamente.
ele já é, tipo, porra louca, né? Então, é muito legal, assim, essa dualidade. Eu acho que também isso é mérito mesmo do Zachary Levi. E cara, ele tá incrível nesse papel. Superou minhas expectativas. Você superou a sua também?
Ah, demais, cara. Não, normalmente eu vou com expectativa zero para todos os filmes. Todo e qualquer filme eu vou com expectativa nenhuma. Se for bom, excelente. Se não for, pô, tudo bem, entendeu?
Tipo, foi mais um filme,
É,
né?
exato. Mas esse, puta, superou bastante, assim, tudo que eu pudesse chamar de expectativa.
Ah, pô.
Não imaginava que seria um filme tão divertido, né?
Cara, eu não sei se você teve a mesma reação, assim, você no cinema que você teve, a plateia, os americanos costumam ser mais frios, eles deram bastante gargalhada, então.
Oh, no final da sessão, né, o pessoal bateu o palmo.
Ah, na minha também. Na minha também. E, putz, cara, a minha esposa também adorou, então, pô, foi muito legal, assim. E conseguiu cativar todos os públicos, né? E até a família lá, que é os irmãos adotivos deles, assim, são muito carismáticos, né?
Sim,
Os
demais.
pais deles são meio atrapalhados, tudo, mas até eles funcionam, assim. Apesar de não ter tanta profundidade, assim, no tratamento
É,
dos
os
dois.
pais têm profundidade nenhuma no filme, né? Tipo, até a introdução deles ali é muito rápida e tal. Mas eu acho que também não era a proposta, né, cara? Não era, né, exatamente mostrar eles ali agora. Se é que vai mostrar. Mas ainda assim, funcionou bem, né, na minha opinião e então.
Eu achava que se, por exemplo, se fosse também explorar muito os personagens dos
Não
pais,
ia dar tempo.
não ia dar tempo, podia tornar um filme mais maçante, entendeu? Eu acho que esse foi mais para apresentar o personagem, os irmãos adotivos, você vê que Na verdade, dos irmãos ali, só o Fred que é, aparece mais, né? Tem um pouco mais de protagonismo. Uhum. E a aquela menininha... A
do abraço, né?
É, do abraço. Ah, putz, eu sempre esqueço o nome dela. Pô, ela é uma personagem muito legal, cara.
É, a Darla.
A Darla, isso, a Darla. E a mais velha, assim, que dá um backgroundzinho dela ali. Mas eu acho que tende a desenvolver ainda mais nos próximos filmes, né? Que eu acho que isso vai ser um grande sucesso, mais um sucesso da DC, né? Depois de Aquaman.
Uhum. Que agora, pergunta, o que você achou do vilão?
Cara, pra mim é um vilão bobo, sabe? É aquele típico vilão, quero mais poder, quero me tornar mais poderoso. Mas pra trama que é, tipo, simplista, tipo... Ok, funciona, entendeu? E o que você acha?
Então, eu tive... Por isso que eu até perguntei pelo seguinte. Eu achei até como... meio bobo também, mas eu acho que encaixou com o contexto. É aquele vilão tipo Jason, que tu corre, corre e ele tá andando atrás de você, né? Tipo...
Sim, sim. Ele é ameaçador, ele chega até a ameaçar a família dele, né?
Exato. Nesse contexto, ele puxa um pouquinho, assim, para aquele universo um pouco soturno, que a gente falou mais antes, né?
Sim.
Mas, ainda assim, apesar da ameaça dele, eu não vi como caramba... Uma ameaça de verdade, né?
Pra mim, o que era mais ameaça pra mim, que não... o filme deixa bem claro que nenhum dos vilões ali tá no seu poder pleno, porque ele precisava absorver o poder do Mago Shazam, que tava no Billy Batson. Então, os Sete Pecados Capitais me pareciam mais uma ameaça do que o próprio Dr. Sylvana, né? Então, quando eles apareciam, eu ficava, e agora não dá mais pra lutar, né? Eu não sei como é que ele ia enfrentar aquele set, né? Mas depois que foi a grande surpresa pra mim, que foi a transformação da família, né? Apesar que teve já um spoiler antes do filme, né? Que lançou os bonecos antes, né?
Então eu não cheguei a ver a respeito dos bonecos. Mas pelo desenrolar da história, eu vi que... Eu tava vindo aquele negócio... A piada vindo lá de longe, entendeu? Não do jeito que foi. Mas eu tava vendo as coisas vindo. Porque o que acontece? No início ali mostra os tronos, né?
Ele menciona.
E aí ele menciona que tem o mago lá, até quando vai passar os poderes pro Billy, ele fala dos irmãos e parará das covas, etc e tal. E aí, cara, quando ele realmente assume que aquilo é a família dele e tal, que, né, ele tem que cuidar como
que ele,
os
que ele
caras
pode compartilhar
dele.
Os poderes, né?
Isso. Tipo assim, quando ele assume ali que ele faz parte da família, digamos assim, pra mim já tava claro que ele ia partilhar os poderes com a família, entendeu?
E tem uma piada ótima, tipo, vocês... Toca no cajado e diga o meu nome.
Excelente.
Caraca, funciona. Porque, cara, diga meu nome, é Billy. Cara, que sacada genial, cara. E tem umas piadas que você realmente não vê no trailer, né? E isso foi excelente, cara. E a família funciona, assim, a família chama.
Nossa, mano, a piada do Hadouken é melhor nem falar. Só deixar no ar aqui. A piada do Hadouken, excelente pra mim, mano.
Não tem só a piada do Hadouken. Não tem só a piada do Hadouken, não.
Tem Fatality.
Fatality.
Tá ligado?
Esse momento é maravilhoso, porque, tipo, é referência, cara. Porque o que adolescente tem de melhor, assim, do que eles estão consumindo, né? Então, é isso. Fatality, tem o... Você vê que o Fred tem muita admiração pelo Batman, pelo Superman, né? Acho que ele tinha uma bala que foi encocheteada do Superman, guardada.
A bala que pode ser qualquer coisa, né, cara? Mas...
é verdade. E não, mas pra mim isso é excelente, porque você vê que o universo DC não morreu, entendeu? O universo DC ainda tá ali, entendeu? Como o pessoal tá falando, porque não vai ter mais Liga da Justiça. Eu acho que a DC realmente precisa ter esse pezinho no freio, e que eu acho que tá sendo sucesso, tá? Não precisa ficar ligando tanto, mas os filmes, apesar de ainda sempre tá com um pezinho ali de... esse universo ainda existe.
Exato, o plano de fundo é justamente esse, o plano de fundo, pra colocar dentro do universo da DC ali, é justamente colocar esses detalhezinhos, porque não é só a bala, né, o menino lá, ele tem uma série de jornais, de outras coisas que, fora o fato dele usar a camiseta do Batman, do Superman, agasalho, o tempo inteiro. Um detalhe agora que eu falei dos desenhos lá, dos super-heróis, mano, tu reparou numa cena da escola? Tem sempre uma cena que chega de cima, assim, a câmera de cima, que mostra meio que a turma chegando na escola. Mano, sim, os personagens em frente à escola são sempre os mesmos, com as mesmas roupas.
Eu acho que foi várias tomadas com, né? Que só mudaram as roupas, sabe? Parece que... Eu vi uma crítica.
Então, mas,
eu vi uma crítica.
Tem uma criança
até...
com o negócio do Batman?
Isso,
nunca muda. Ela chega e tá abraçando uma outra pessoa. Eu reparei todas as vezes que aparece essa cena, todas as vezes essa criança tá chegando e abraçando uma outra. E ela tá com um negócio, sei lá, não lembro se é uma mochila do Batman, um agasalho do Batman.
Mas... é verdade. Não, agora que você me falou. Faz sentido, porque eu falo, caramba, as pessoas têm sempre os mesmos acessórios e tal, parece que só estão sendo filmados os takes, assim, de forma, de repente, um pouco diferente, né? Mas as roupas parecem as mesmas. Você falou, tocou no ponto que parece que é verdade.
Né? Eu achei estranho, não é possível que seja a mesma cena todas as vezes, e aí eu reparei numa segunda, numa terceira vez, e era.
Porque tem muito esse take, tipo, as crianças chegando na escola, tudo, né? Sempre tem esse take, pelo menos umas 3 ou 4 cenas, assim.
Exato.
E eu também tava vendo uma crítica do Ricardo Rente, que não sei se você conhece, do Território Nerd. Aham. Uhum. Ele comentou que o filme tem cara de série de TV. Você acha isso?
Cara, talvez até por essas cenas de introdução, assim, né? A cena de introdução da escola, por exemplo, que mostra sempre ele chegando na escola. Esse é o tipo de cena.
Saltou mais os olhos, né?
É o tipo de cena que tem em seriado sempre, sabe?
Aham. Ou é mesmo. Por isso que me levou a pensar nisso também.
A cena eu acho que na casa deles não tem tanto, a cena não é tão repetida. Uhum. mas normalmente o cenário é ou a casa ou a escola, né? E claro que tem cenário fora, né? Cenário outside, mas basicamente os cenários internos são esses, né?
Sim.
Ou em casa ou então na escola.
Sim. E assim, porque não tem tanto uma exploração de locais, assim. É sempre escola, casa e tal. É quase mesmo que acompanhando só a rotina deles ali, né? Então não tem muito pra onde eles irem, assim. E tem um parque de diversões, né? Que acontece o ápice do filme, que é a batalha com os 7 pecados capitais e o Dr. Silvana, né?
Esses já são externos, né? Mas sim.
Sim, são pouquíssimos, assim. E a cena no apartamento da mãe dele lá, né? Que é uma cena que eu achava que era um furo de roteiro, mas depois ali me deixou mais tranquilo.
Eu achei estranho também o fato. Talvez pra ele se aceitar no contexto do filme. Sirva pra ele se aceitar, assim, como parte da outra família e tal.
Sim.
Mas a cena em si achei até um pouco desnecessária, assim.
Cafona, né?
Sei lá.
É, mas eu também tive essa impressão, mas também tive a impressão. Mas eu acho que ele, o personagem precisava disso, porque ele tava com esse conflito, tipo, preciso achar minha família, por que que eles nunca me encontraram, entendeu? Mas ele descobriu ali que o problema é que a mãe dele já não queria mais ele, achava que
É.
o melhor para ele era encontrar outra família.
Justamente. Porque seria muito furo de roteiro também, né? Você colocar aqui, pô, como é que um garoto de 14 anos, 15, ele conseguiu fazer um esforço suficiente, conseguiu encontrar a mãe dele, e a mãe dele, adulta, não conseguiu fazer esforço suficiente para encontrar o filho, né? Tipo isso.
É, isso estava me incomodando, honestamente. Mas aí depois que me deixou claro durante o filme, eu acho que funcionou mais, entendeu? E para mim isso, assim, eu falei, ok, então agora faz total sentido para mim,
É,
porque
serviu de alívio, né?
pô, não faz sentido, tipo, tá ali o moleque ali com a polícia e tudo e a mãe não procurou? Que isso, né? Achava que ia ser
É,
muito
exato.
besta. A questão mesmo do Dr. Silvana, voltando ao Dr. Silvana mesmo, você vê que o personagem já é um pouco mais trabalhado, apesar do personagem não ser lá essas coisas, que você vê que a introdução do filme já é o Dr. Silvana ali no carro, né, sendo maltratado pelo pai dele, falando que ele era fraco e tudo, e que isso já causou toda essa esse confronto dele com a família dele, a raiva, e ele querendo se mostrar o mais poderoso, né?
Sim, participação especial do pai do Lex Luthor.
Caraca, caraca, é verdade. Eu não tinha reparado isso. É do Smallville, né?
É, exato.
Caraca, eu falei, gente, eu conheço esse ator. Ele não me é estranho. E aí, agora que você me lembrou, você me falou, eu lembrei. É
Mais uma
verdade.
vez fazendo papel de pai bully.
Caraca, e sendo morto, né, pelo filho de novo, né? Porque o Lex Luthor acho que mata ele no Smallville, né?
Não lembro bem, mas enfim, eu não sei, nessa gana do Silvana de se tornar o Shazam ali, só porque o cara falou, ah, você não é digno, você não é. Ah, não, então vou dedicar minha vida a ser. Eu não
A
sei.
procurar aquela maldita porta que eu vi na infância, né, que podia muito bem ser uma loucura dele, né? E
Né?
que até a forma que ele encontra a porta, assim, eu achei que foi meio aleatório, porque tipo, a mulher, ah, não acredito que você tá procurando essa porta, né? Aquela assistente dele, e daqui a pouco ela bate a mão, vira
E
pó.
virar pó. É, não entendi também aquele negócio.
Aquilo foi muito aleatório para mim, mas tudo bem, isso é passável, né? Porque ele passou, sabe Deus, quantos anos ali tentando decifrar aquele enigma, né? E para encontrar aquele mago Shazam, né, que falou que ele não era digno também, né? É outra pessoa que falou que ele não era digno de herdar os poderes dele, né?
Exato, exato. É, ele puxa da coisa do pai dele, do mago que falou a mesma coisa, e aí ele como se diz? Se sente compelido a tornar aquilo diferente, né?
Sim, e tanto que ele aceita os poderes dos sete pecados capitais, né? Dos sete demônios, e se tornou aquele cara lá que, tipo, pô, ele é muito poderoso e tal, mas parecia que o poder dele era semelhante ao do Mago Shazam.
Parecia mesmo, parecia mesmo. Agora, o que que você achou da contenção dos sete pecados?
Ali praticamente ninguém tem acesso, né? Então,
Ah, não, mas aí o primeiro que tiver acesso, ele consegue. Ah, o próprio Batson lá, quando ele recebeu os poderes, vamos supor que ele não soubesse de nada, ele chega ali, ele é uma criança, cara. Ele chega ali, pega aquela bolinha azul ali, e aí?
E aí ele entra na tentação, né? Tanto que, pode ser também que isso não é uma coisa que funciona tanto, né? Apesar que agora nem tem mais o Mago Shazam pra deter, né? Ali,
Exato.
né? E o filme ainda dá a entender que o Billy Batson não sabe voltar ali pra aquele lugar, né?
Mas não, 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 no final ali ele já fica mais claro que eles vão conseguir voltar a qualquer momento, de alguma forma eles aprenderam. porque eles voltam lá para guardar o coisa e tratam o negócio como o novo Batcaverna deles.
Né? Sim, é tipo o esconderijo deles ali, né?
Isso, esconderijo, é assim mesmo.
Isso. É verdade. E é engraçado, né? Porque você falou disso da prisão deles. Mas, na verdade, quem tava recrutando ali já não tem como mais chegar, né? Porque, por exemplo, aquelas crianças que chegavam ali é por causa do Mago Shazam. Então, acho que por isso
sim.
Que...
Não, então... mas você lembra que tem uma hora que ele teletransporta, né?
Sim,
sozinho,
sim.
Sozinho, assim.
Então, é verdade.
E aí, a partir dali...
Verdade, aham. Uhum. É, você tocou nesse ponto que... É arriscado, mas... Ok, tudo bem. Como eu te falei, é um filme simplista, né? Então ele acaba tendo esses meio que furos,
Tem muita
né?
coisa que não explica exatamente, Tem uns negócios que você acha que é um furo, mas você fala, não, isso aí passa, isso aí é de boa. Ih, rapaz, aí você começa a se divertir tanto vendo outras paradas, você até esquece daquelas bobagens, né?
Você vê que, por exemplo, como o filme é inspirado muito naquele filme De Repente 30, não. De Repente 30 é com a Jennifer, que é a ex-mulher do Ben Affleck. Mas com aquele filme do Tom Hanks, né? Quero Ser Grande, né? Que ele explora muito o adolescente se tornando grande e ele experimentando o mundo. Tipo, ele querendo comprar uma casa, tomando cerveja... Indo pra um bar stripper, cara. Olha só a sacada. Tanto que isso vira uma piada naquela hora que... Ah, pensa no lugar aí pra gente conseguir se teletransportar, né? E uhum. Aonde que ele foi parar.
Né? Mais uma vez. Detalhe que o outro depois vai atrás e sai no mesmo lugar, né? Então...
O Fred, né? Muito bom, cara. As piadas funcionam, cara, porque, querendo ou não, cara, se você fosse mostrar uma coisa mais bobinha, assim, não...
Mas, no contexto do filme inteiro é esse, né, cara? Um adolescente querendo virar adulto, né? Aliás, querendo virar não, né? Ele virou adulto.
Ele vira adulto, né? Ele tem uma responsabilidade enorme de ainda... Cuidar desses poderes, né? Cuidar do...
Não, cara. A cena da bala mesmo. Que a gente, olha aqui, eu vou provar que eu sou eu. Olha aqui, eu peguei sua bala. Oh, não, mãos de gente grande e estúpida.
Né? Verdade, cara. Ele testando os poderes, então as cenas são magníficas. O voo, ele quebrando janela, tudo.
Não, o jeito que eles tratam os poderes de postar no YouTube, etc., cara, é total o que o adolescente faria, com toda certeza.
Verdade, ganhando dinheiro com isso. Exato. Tipo, na maior responsabilidade, né? Ainda, inclusive, até roubando dos caixas eletrônicos, né?
Né? Exatamente.
E também tem uma outra cena que é icônica.
A primeira coisa, eles conseguem, né? Eles roubam lá do caixa eletrônico e também tem essa parada do YouTube. A primeira coisa que eles fazem é comprar 1 milhão de jogos e videogames, né?
É verdade, ele compra os jogos de Xbox, é verdade. Né? E jogando Mortal Kombat, né? Aí que é a referência mais pra frente na batalha final.
Uhum.
Até o demora até pra ter um confronto mesmo, né, com o Dr. Silvano, assim, ainda explora os poderes do Shazam, tudo, até chegar à luta final, inicial.
Na verdade tem o arco do herói ali, né, que é o, tipo assim, ele começa a se descobrir, e aí ele toma um pau, e ele perde, e ele fica derrotado, e aí ele tem que se recuperar, se provar, ter uma redenção e aí sim se provar herói, etc.
Né? Que é aquela formulinha mesmo da jornada do herói, né?
Isso uhum.
Mas ficou muito legal, assim. É aquela fórmula, igual, por exemplo, não sei se você assistiu Capitã Marvel, né?
Assisti. Uhum.
Assim, o filme, ele é muito mais sério do que o filme do Shazam, mas é um filme com a fórmula sendo usada melhor do que os filmes anteriores. Por exemplo, o filme do Capitão América, pra mim, é uma merda, entendeu? É uma porcaria.
Qual o filme do Capitão América?
O primeiro. O primeiro, o filme de origem. Entendeu? Eu acho que essas fórmulas estão só se aprimorando. Eu achando, eu já tava indo pro filme pensando, putz, é outro filme com a formulazinha da jornada do herói e tal, mas é uma fórmula assim mais bem construída, uma fórmula mais divertida, tal, que eles conseguem pegar essa questão do personagem ser ainda adolescente e trabalhar nisso. É, o Homem-Aranha de Volta ao Lar, voltando mesmo até bater nessa tecla, tem muito dessa formulazinha, e isso combina, entendeu? E praticamente isso. E eu ainda tive a impressão, não sei se você também teve essa impressão, que ele ainda não tá nem na plenitude dos poderes dele.
Na verdade, meio que depende dele agora descobrir os poderes dele, né, bicho?
É, sim, ele, você vê que ele ainda treinou, ele ainda apanha muito para poder conseguir certas façanhas, né? E tanto que você vê que na batalha final, ele venceu mais pela sorte.
É, de fato. É, na verdade, o sidekick dele lá,
O
o
Fred.
irmão lá, ajuda. É. E ele também percebe o esquema do. Que quando ele tá sem os pecados no corpo lá, ele é só o Dr. Silvano, né? Então.
Sim. Tanto que ele fala, ah, eu vi que saíram seis demônios, mas eu tô achando que tá faltando um, né? O
É.
inveja tá aí com você, aí ele começa a ironizar o inveja pra poder o inveja sair do corpo dele ali e o Dr. Silvana perder os poderes dele. Putz, genial, genial, cara. Acho que essa foi a melhor forma, assim, de terminar. Não, e detalhe que ele ainda usou o raio a favor dele, né? Isso.
É, não, mas olha só, como eu comentei antes, eu vi poucas vezes o Shazam nos quadrinhos, mas todas as poucas vezes que eu vi, ele usa esse esquema do raio a favor dele, tá ligado? Coloca alguém na direção do raio e aí chama, grita o nome. Inclusive tem uma animação, eu acho, eu não lembro agora se é uma animação, um quadrinho, que ele faz isso com o Superman, e aí ele coloca o Superman na frente, ele grita,
É com,
quando ele vai
acho que
gritar,
é
o
com
Superman
Batman,
é no Batman?
com Batman.
Não,
O Batman
não.
falou assim: você tem alguma última palavra? Aí ele só abre o olho e fala: Shazam. Aí
Ah.
o raio cai em cima deles.
Não, mas tem uma coisa que eu vi que eu acho que é com o Superman mesmo que ele tá lutando. E aí ele vai falar, o Superman tampa a boca dele rapidinho, tá ligado?
Ah, sim. Acho que também tem no Injustice isso, no jogo do Injustice. Eu não tenho certeza, mas eu vou ter que me recordar depois.
Enio, de qualquer forma, assim, só para citar que é um negócio que é realmente bastante território comum para ele fazer isso com os vilões, né? Com os adversários, na verdade, não necessariamente com vilões.
Sim, e é ao mesmo tempo o ponto fraco dele, né? Ele não pode nem falar o
É,
nome.
exato.
Ele não pode nem falar, ô, Shazam, o meu nome é Shazam, não
É,
posso.
não pode, exatamente, exatamente.
Ah, cara, é muito bom, muito bom. A família Shazam, que é pra mim é o ápice, o final do filme pra mim é o ápice, assim, não tem exageros como o Homem de Aço no Batman vs Superman, mas funciona, cara, porque é uma luta no parque de diversões e a luta ali, cara, toda ali contra, junto com os irmãos dele lutando com os sete demônios do pecado capital. Tem uma sintonia e tem total sentido. E você vê que, de fato, eles também estavam aprendendo os poderes, eles não chegam nem vencer, né? Eles
É,
praticamente
só
só.
enrolam, vai enrolando, né? Vai segurando e tal.
É, entendeu? Então, eu tava até pensando, pô, como é que eles vão derrotar uns demônios milenares, né? Poderosos
Até porque
crianças.
os bichos são meio invencíveis, né, bicho? Eles viram
Acho que eles são
fumaça, né?
imortais. É, eles são imortais, pelo que dá a entender.
Então, eles. E assim, qualquer dano, assim, digamos assim, que vai ser
Esse.
causado a eles, eles se transformam
Em
em
fumaça
fumaça e somem, né?
e se regeneram, é verdade. É verdade, cara. Caramba, é muito bom, cara. É muito bom. Todas as lutas desse aí é realmente. Eles só enrolando mesmo, porque. E dá a entender que a passagem de poderes para eles foi só temporário, né? Porque o cajado foi quebrado, né? Para poder
Não,
deter o
isso é torna isso eu acho que torna definitivo, né, cara? Porque não tem como passar os poderes para mais ninguém.
É, porque você não vê eles mais usando os poderes, né? Eu
Como
não.
assim?
Você não vê que depois do final daquela luta ali, não, eles não usam mais os poderes, né? Os adolescentes. Só o Billy. Eu não sei
É,
se isso
não,
deixou, ficou em
mas
aberto.
não, eu acho que foi temporário, não, mano. Para mim, assim, não dá a entender que foi temporário, não. Para mim, dá a entender que foi definitivo. Até pelo fato do cajado ser quebrado e não poder passar os poderes para mais ninguém. Nem para o próximo portador digno, digamos assim, entendeu?
É, não, é verdade. Se caso o Billy morrer, ninguém mais consegue herdar aqueles poderes, né?
É, né? Também no, nesse universo de filme agora, isso jamais vai acontecer, né? Mas de qualquer forma fica dessa forma, né?
Sim.
Não tem
Não tem uma
os poderes.
resposta.
Exato, exatamente.
E você se incomodou o fato do Superman ter aparecido só em
Não.
corpo e não ter mostrado o rosto?
Não, cara, mas olha só. Pensa bem, pô, pagar um ator tipo, viu, sei lá quanto, né? Algumas centenas de milhares de dólares, talvez, pro cara fazer uma cena que ele aparece vestido e só, acabou, sabe? E ele não tem uma
Também.
palavra, não tem um
Questão
diálogo,
de
não tem
agenda
absolutamente
também,
nada.
né?
Exato, e ali, cara, é só pela piada. Porque
Sim.
tem uma piada no início lá, do filme. Ele fala: ah, tá, beleza, você é amigo do Ciclone Vermelho, né?
Sim.
Você é amigo do Ciclone Vermelho. E então você é amigo do Superman também, hein? Depois o
Isso.
Superman vai trazer meu lanche, né? Um negócio assim, a piada mais ou menos nesse nível.
Isso, é
E
isso mesmo.
a piada do final é justamente isso, cara. É o Superman com uma bandeja na mão, tipo, ele trazendo o lanche, tá ligado?
O Fred, né? Porque o Fred foi o que ensinou para eles o poder. Ele treinou o Shazam, que de fato é, né? E tá ali, ó, ele vai receber o lanche do Superman, que é muito legal. Eu achei a cena muito legal, inclusive. Eu não esperava. Eu ouvi rumores que poderia acontecer, mas eu não esperava, né?
Não, eu não esperava, muito menos esperava daquela forma ali. Vamos supor que, sei lá, vamos supor que tem a aparição. Aí tem a aparição que, assim, ó, o cara voando, sei lá, um flash num segundo, você tá me entendendo? Mas não, pô, eu achei, pela piada ali, eu achei excelente.
Eu gostei também. Eu também não me incomodou. Eu acho que pro filme assim
Eu
que.
sinceramente achei assim que ele ia terminar de subir, entendeu? E aí, antes de sumir os créditos, sei lá. Só não ia aparecer de costas, alguma coisa assim. Mas não, né? Ele só corta a cabeça.
Não, pô, pra mim funciona, entendeu?
Sim,
E
não, total.
eu achei que o fanservice ali foi maravilhoso e o Superman continua existindo nesse universo pra mim, então pra mim já me dou por satisfeito. E tem mais alguma coisa que te incomodou no filme?
Não, então, eu falei, tem muitas cenas muitas coisas assim que eu consideraria bobas, se não fosse o contexto do filme inteiro ser bobo, sabe?
É um filme mais adolescente, né? Ah, nem tanto pra criança, é mais adolescente mesmo. Assim, funciona pras crianças também, mas acho que num contexto assim, o filme é bem adolescente, eu acho que de fato isso funciona. Não parece tão bobo com alguns filmes da Marvel assim que força a barra pra fazer piadinha.
Exato, exatamente.
Falando agora da primeira cena pós-crédito, né, Diego, que mostra o Senhor Cérebro, né, que é um dos vilões do Shazam, que a princípio eu não conhecia, mas que mostra ele na sociedade monstro, né, de um quadrinho específico, e também ele menciona, assim, até no próprio, pra quem não sabe, né, gente, o Senhor Cérebro é uma minhoca, é uma centopeia que tem um alto-falante, é bem bizarro mesmo, ele chega a ser mostrado no comecinho do filme, né? Logo na primeira aparição do Dr. Silvano criança, e depois mostra ele na prisão com o Dr. Silvano, falando que tem outra forma dele conseguir poder, né? Dele conseguir adotar um poder. Ele consegue fazer controle mental e ele consegue liderar um monte de monstros, inclusive um desses monstros é o próprio Adão Negro, e é muito legal, assim. Dá um futuro interessante, assim, né? De repente pode ser que o Dr. Silvano recupere os poderes e o Adão Negro possa ser ressuscitado. Não concorda, cara?
Não, é porque ele era um cientista, né, cara? A uh-huh. princípio de conversa, ele era um cientista. Uh-huh. Então, querendo ou não, ele tem ali o conhecimento dele, né? O poder uh-huh. dele, a princípio, ali seria esse uh-huh. conhecimento, eu acho, né?
Sim.
E aí...
Eu achando que era alguma coisa sobre o Adão Negro, né?
É, o Adão Negro tem aquela citação logo no início lá, fica... Não fica 100% claro isso, sim, mas dá pra você entender que foi ele que libertou os sete pecados pra princípio de conversa, né?
Sim, sim, foi o que deu a entender também pra mim. Porque o outro campeão libertou os sete pecados capitais.
Exato, exato. Pra mim é isso, na questão do Adão Negro, não cita mais nada, absolutamente nada a respeito do Adão Negro, né, cara?
Que as pessoas podem até se frustrar um pouco, né, por causa disso, né? Mas pra mim não me frustrou, não. Acho que se
não,
ficar,
pra mim de boa.
Porque se ficar só referenciando demais, as pessoas reclamariam, ai meu Deus, não tem, só fica fazendo referência e o filme mesmo não funciona, como você sabe, né?
É, não, mas não achei tranquilo, de boa. Olha, achei. Não tem necessidade de começar a mostrar o Adão Negro agora, visto que. Eu sei que tem
vai,
lá.
Vai ter um filme, vai ter um filme dele. Aham, uhum, e vai ter um filme dele.
É, então, deixa pra mostrar ele no filme dele, sabe? Então.
Sim,
tranquilo.
Sim. Com certeza. E a segunda cena pós-crédito que é maravilhosa, né? Que é ele tentando falar com os peixes. Total referência ao Aquaman, né?
Total. Não, e esse poder nem é tão divertido, assim, não é, nem tá legal.
Funciona, cara, meu Deus. É tipo, total piada. Realmente, só não teve piada com o Flash e com o Cyborg, mas...
Então, apesar... cara, mas não tem piada. Mas a cena de finalização do filme ali...
Dos créditos, né?
Puta, tá muito bacana aquela cena, mano. Eu gostei.
Toda desenhada.
Demais.
É, eu também gostei. Teve a Mulher Maravilha, ele pegando, roubando Batmóvel e sentando com a Mulher Maravilha. Muito bom, muito bom. Acho que pra mim é os melhores créditos dos últimos tempos, assim.
E assim, não é... Tipo assim, tem os desenhos, beleza e tal. Mas uh-huh. além dos desenhos, ele tem também a... Ele vai mostrando uns bonecos no meio, né? Tipo, como se a molecada estivesse brincando com os brinquedos e ao mesmo tempo estivesse desenhando, entendeu?
Isso é verdade. Tem os action figures dos heróis, né?
Exato.
Muito bom, cara. Isso é excelente pra mim. E você vê que até Mulher Maravilha, assim, é uma heroína já conhecida e amada, assim, pelas pessoas, né?
Uhum, exato. Cara, eu gostei, foi o que eu falei, até desse encerramento eu achei muito interessante, muito bacana mesmo.
É, cara, pra mim também funcionou, é o filme que eu saí muito feliz, as pessoas bateram palma, assoviaram, e não é uma reação que a gente espera muito de americano, porque eles são muito frios, né?
Uhum.
E isso eu fiquei muito feliz, cara. E você tem alguma consideração final?
A consideração final é não esqueçam de assistir o filme, cara, que, pô... Pelo menos pra rir, dá pra rir bastante, com toda certeza.
Você vai se divertir, cara. Isso a gente pode garantir aqui no podcast, que os ouvintes vão sair felizes desse filme. Eu acho que as pessoas vão curtir e espero que esse filme faça bilhão, cara.
Né?
Né? Porque agora a nova mania do filme de herói é fazer bilhão.
A Capitã Marvel tá quase chegando lá, acho que fez. Já chegou?
Acho que até o podcast lançar ele vai fazer bilhão.
É, então.
Diego, brigadão. Acho que o nosso papo sobre o filme foi muito legal. E você tem alguma mensagem pros ouvintes aí, antes da gente encerrar?
Uma mensagem pros ouvintes? Hadouken!
Aos ouvintes aí que verem essa referência ao Hadouken, com certeza vai lembrar do filme. Então, o Hadouken nunca esteve tão presente na nossa vida agora. Na Capitã Marvel tem essa referência e nesse filme também tem. Pô, obrigado, cara.
Muito obrigado pelo convite aí. Grande abraço.
Galera que ouviu a gente até agora, muito obrigado. Espero que vocês se divirtam assistindo do Shazam. Se você assistiu, se você ouviu até agora, tomou spoiler, eu sinto muito, mas eu pelo menos sei que se divertir você ainda vai, mesmo com spoiler na cabeça aí.
Não deu, a gente nem contou toda a trama do filme certinho. A gente comentou algumas cenas ali soltas aqui, outras ali. A pessoa, mesmo escutando isso aqui, a pessoa não vai perder a experiência do filme, sabe?
Ah, tipo... não vai não. De fato. Concordo com você. Então é isso, galera. Brigadão. E recomende pros seus amigos e Shazam pra todo mundo. Shazam.
Falou, galera. Um abraço.
Valeu. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world, I'm turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now, don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time, I'm a shooting star.
De gravação.
Então agora eu tô com o Lion. Olha só. Então agora.
Eu gosto de tudo, cara. Eu gostei de Liga da Justiça, eu gostei de Batman vs Superman.
Eu também.
Eu assisti Esquadrão Suicida 2 vezes, podem me julgar.
Ah, não, aí eu te julgo, cara. Aí eu te julgo,
pode
cara.
Me julgar, pode me julgar.
Gostar de Esquadrão Suicida é bizarrice demais.
Pode me julgar, eu sei. Pode
não,
falar
mas
mal.
Que
mesmo.
Isso, cara. Eu entendo o gosto e.
Liga da Justiça eu gostei muito, tá? Já assisti, tem em casa.
Ah, cara. Não, eu tenho esse filme, mas é um filme que eu tenho, mas só porque faz parte da cronologia que talvez nem faça mais, né?
E o legal de é repente... que o filme vai ter lá os elementos do universo DC, né?
Sim,
umas coisinhas.
Sim. E...
Eu achei bem legal.
E o Aquaman, infelizmente, eu ainda não assisti, cara, mas me fala, eu vou, tenho até que alugar aqui uma hora dessa pra poder dar uma olhada também.
Pô, vale a pena, cara. Aquaman é divertido e tal, o Shazam é mais, mas é um filme que vale a pena.
Pode crer.
Dante, fala Shazam, papai, fala. Shazam?